Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Olá, pessoal. Eu sou Tamiles Emerick. A gente está aqui para o primeiro CIF Podcast do ano. E é com muito prazer que a gente vai trazer um tema incrível com duas convidadas super especiais que já eu vou falar para vocês. Bom, se tem uma coisa que já é consenso entre todos, é que as florestas plantadas são essenciais para a nossa sociedade. Nós consumimos produtos advindos de plantios florestais o tempo todo e durante toda a nossa vida. No entanto, o setor florestal também precisa da sociedade, né? Principalmente após esse novo conceito de sustentabilidade, onde a gente está inserido, né? Em que a responsabilidade social dos negócios é um pilar que interfere diretamente no sucesso e credibilidade das empresas. Aliás, quem quer comprar de uma empresa que não se preocupa com as pessoas, não é mesmo? É por isso que cuidar das pessoas interfere diretamente nos valores das ações das empresas na Bolsa de Valores, na aceitação dos produtos pelo mercado e no plano estratégico dos mais diversos segmentos. Sociedade já está na mesa dos CEOs, né, pessoal? Isso está em pauta nas empresas do setor florestal e está no podcast CIF. Por isso, esse episódio é para falar de florestas e sociedade, começar muito bem o ano. E a gente convidou duas queridas que fazem parte do GT Sociedade aqui da CIF, que é a Amanda, que tem atuação em projetos de impacto social nas áreas de educação, cultura, direitos humanos, empoderamento feminino de base comunitária e é formada em impacto social e atualmente está como coordenadora em responsabilidade social lá na Bracel, que é uma das nossas associadas aqui. Junto dela está a Angelina, que é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre e doutoranda em extensão rural aqui pela UFV e pós-graduada em docência para educação profissional e tecnológica, além de coordenadora operacional do GT Sociedade aqui da CIF. Amanda, grande prazer receber você aqui. Obrigada por estar com a gente. Sei que a gente vai ter muito o que conversar sobre esse tema com você.
Ok, muito prazer estar aqui com vocês. É sempre bom poder dividir, né, esse espaço de discussão com mulheres. É sempre importante, né, compreender a perspectiva das mulheres na formação da sociedade. Então, desde já, eu quero agradecer o convite. Essa é uma pauta que está na nossa mesa também, é uma pauta com a qual nós atuamos e vai ser um prazer trocar aqui com vocês.
Isso mesmo. Inclusive, ótima observação, Amanda. O primeiro podcast do ano 100% composto por mulheres aqui na CIF, olha que prazer. E Angelina, também obrigada por estar aqui com a gente, muito bom contar com você para enriquecer o tema hoje.
Muito obrigada, agradeço o convite, é um tema muito importante que a gente vem tratando dentro do GT Sociedade e vai ser ótimo conversar com vocês sobre esse tema.
Então vamos lá, sem mais delongas, que eu sei que o ouvinte está doido para escutar tudo sobre isso, porque esse tema, além de muito importante e atual, ele ainda é muito sensível de tratar, né, meninas? Infelizmente, a gente tem ainda um setor cercado por estigmas e mitos, e em algumas regiões, a relação com a comunidade do entorno da floresta é muito desafiadora. Além disso, a gente ainda tem um setor dominado por homens durante muito tempo, né? Eu mesma, quando fui ingressar na profissão, ouvi que engenharia florestal era trabalho de homem, né? E se eu fosse ouvir isso, eu teria desistido, né? Mas hoje a gente já avançou muito, isso já ficou para trás, assim, né? Na maior parte dos casos, apesar de ainda ser desafiador. Bom, mas indo direto ao ponto, vou deixar as duas à vontade para comentarem, discutirem o que, que o setor florestal tem adotado como estratégia para sanar essas sensibilidades que a gente ainda vive.
Certo. Bom, desde que eu estava na faculdade, eu fiz ciências sociais na Federal do Espírito Santo, então naturalmente, né, a floresta e a sociedade era um tema bem delicado, bem sensível, que a gente não tinha tanta abertura. Entretanto, como que é importante, né, a gente ter pessoas qualificadas e com essa sensibilidade para poder atuar nas áreas de responsabilidade social das empresas, né? Por quê? O que que isso faz a diferença? Faz a diferença no sentido de que, sabendo que a sociedade é um organismo complexo, os seres humanos, cada um, né, tem seus valores, as questões que os guiam, e ainda assim a gente tem um senso comum, um imaginário coletivo, que tem vários mitos em torno da nossa atividade. Então, primeiramente, Uma das estratégias é conhecer esse público. Com quem é que a gente está falando? Então, aqui na Bracel, a gente sempre faz diagnósticos sociais, né, para entender em que público que vai ser nosso vizinho. Nós estamos falando de pessoas que vão ser nossas vizinhas. Quando a gente começa a trazer o conceito do vizinho, aproxima mais. E ainda assim, para dar um passo mais à frente, quando veio a pandemia, a gente ficou, né, sem dados atualizados do IBGE, das fontes públicas. Então, nós desenvolvemos aqui um diagnóstico de famílias Bracel Social, contendo 7 dimensões da vida humana. Meio ambiente, saúde, governança, relações familiares, porque é importante a gente entender quem são os nossos vizinhos, como essas famílias se organizam e o que é importante para eles. A partir do momento que você faz uma escutativa das pessoas que você está ali convivendo, impactando, porque a atividade florestal é impactante, você começa a entender um pouco mais qual é a perspectiva de vida que aquela pessoa tem, como que ela enxerga a atividade, como ela enxerga a empresa. E a partir daí, como que a gente pode desenvolver ações e projetos sociais que sejam boas para todo mundo, para todos os envolvidos. Um dos nossos grandes valores aqui na Bracel é só bom para Bracel se for bom para as nossas comunidades. Então, o nosso time social, ele tem muito esse cuidado de conhecer as pessoas, compreender o que é realmente importante e trazer para dentro da empresa esse grau de sensibilidade que a gente vê refletido também nas operações. Então, é uma atuação muito casada para que a gente trabalhe por meio de ações de educação, de arte, de cultura, para trazer como que essa nossa atividade funciona, quais são os reais impactos dela. A gente até desenvolveu umas tirinhas, né, sobre o eucalipto, os mitos do eucalipto, e trazendo cada vez mais essa comunidade para perto das nossas operações. Então, eu acredito, meninas, que a principal estratégia que a gente tem enquanto empresa florestal é entender que a gente está falando com outros seres humanos. Que a gente está falando com pessoas que têm vontades assim como nós, que têm famílias assim como nós, que sentem como a gente sente também. Então, é entender, trazer esse olhar mais humanizado, entendendo que isso também é estratégia do negócio, né? A gente tem a pauta ESG muito forte. Então, como é que a gente faz para fazer um trabalho social, uma intervenção social mais qualificada? A gente só faz isso pautado em evidência científica, dado, estratégia, metodologia de trabalho bem definida, e aqui a gente está usando também a teoria da mudança, né? Que tem pautado muito os nossos projetos sociais, porque é a intervenção social planejada no curto, médio e longo prazo. Então, é um trabalho com intencionalidade bem definida, alinhado à estratégia de sustentabilidade da empresa e alinhado a todo o conhecimento que a gente tem e a escutativa com as comunidades. Então, assim, basicamente, é isso tudo que a gente tem feito. E eu acredito que o setor, a academia tem contribuído muito para o trabalho social dentro das empresas, né? É interessante estar aqui, inclusive, com vocês falando isso, né? A universidade tem um papel fundamental e essas trocas precisam, né, ser mais constantes. Eu sou acadêmica e estou aqui hoje sentada numa cadeira corporativa. E eu fico muito feliz, porque é de fato a gente pegar tudo aquilo que a gente vê na graduação, que não necessariamente a gente tem a oportunidade de experimentar enquanto a gente está ali, e trazer para o mundo real. Assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por isso, apaixonada por ver o resultado e também por ver que, cara, aquilo que eu aprendi lá atrás, hoje eu tô botando em prática e de uma maneira melhorada ainda, né? Porque a gente consegue, ao longo do tempo, adquirir experiências, crescer mais durante a jornada. Então, o olhar humano é fundamental para a gente diminuir a sensibilidade. Educação, informação, conhecimento, compartilhar conhecimento. E compartilhar benefício também, compartilhar prosperidade. Porque se a empresa está crescendo, a comunidade precisa crescer também. Então, a gente tem que ter estratégias, né, projetos e programas sociais que oportunizem as pessoas a fazer o que elas já fazem de melhor. A identificação de potenciais para que a gente possa, enquanto empresa, ajudá-los ali, para que eles sejam autônomos, para que eles sejam prósperos e possam, de fato, né, escrever a vida que eles desejarem, e no que a gente puder apoiar enquanto empresa é maravilhoso para nós.
Tamiris, eu estou ouvindo a Ananda falar e eu fico vendo isso também, né, dentro das outras parceiras do GT Sociedade, que são múltiplas estratégias, né, que vêm sendo adotadas, são múltiplas estratégias, múltiplas ações e que cada vez mais as empresas, né, do setor florestal estão preocupadas com a sociedade, né? Tem havido essa preocupação, essa importância de como as comunidades, né, as famílias que estão ali no entorno das empresas, elas são importantes para o desenvolvimento, né, que elas impactam também as empresas, porque a gente não dá para pensar no setor sem pensar na sociedade, sem pensar nas famílias que estão ali em volta, né, envolvidas nesse trabalho.
Eu sempre brinco que cuidar de árvore é bem mais fácil que cuidar de gente, né? E é por isso que eu amo plantas. Mas brincadeiras à parte, eu também sou apaixonada por pessoas. Eu amo comunicação, né? Não é à toa que eu tô aqui no podcast hoje. Mas eu acho que esse trabalho é muito legal, né? Inclusive o trabalho do GT Sociedade, né, Angelina? A Amanda já deu um spoilerzinho aí dessa pergunta, mas vou pedir pra Angelina iniciar sobre o papel da universidade diante desses conflitos, né, que existem entre as atividades florestais e a sociedade. Quando a gente tá na graduação na engenharia florestal, a gente ouve muito falar disso, né? E também já tem bastante tempo que as empresas têm tido nessas, né, áreas para tratar dessas sensibilidades. Então, me conta um pouco, né, o que a universidade pode fazer para ajudar a desenvolver essa área também.
A universidade, ela tem um papel muito importante, né, nesse aspecto, porque ela pode atuar como uma mediadora desses conflitos. E aí, a gente pensando, né, no tripé da universidade, né, na base de funcionamento da universidade, o que é? Ensino, pesquisa e extensão. Então, é a universidade que vai formar esses engenheiros florestais e demais profissões que vão atuar dentro do setor florestal. Então, a universidade forma esses profissionais. Então, é extremamente importante, né, que esses profissionais saiam da universidade entendendo a importância das comunidades, a importância das pessoas, que você não vai lidar com a árvore, né, propriamente, você vai conversar com as pessoas que estão ali. Então, assim, essa base de formação, de ensino é extremamente importante, quanto da pesquisa e da extensão, porque é ali que a gente vai trabalhar com projetos, com metodologias, ações de mediação desses conflitos, as pesquisas, o desenvolvimento, né, desse trabalho vão vir aí da pesquisa e da extensão. Então, a universidade, ela é essa mediadora desses conflitos e ela trabalha, né, ela precisa trabalhar lado a lado com as empresas do setor florestal, né, mediando essas relações com as comunidades. Então, tem um papel extremamente importante.
E você, Amanda, que está dentro da empresa, como que você enxerga isso?
Eu entendo que quanto mais oportunidades a gente tiver de trazer a universidade para perto, melhor. Eu confesso a vocês que eu tenho um grande desejo ainda de um dia poder contratar uma empresa júnior para ser parceira das atividades aqui da empresa, sabe? Porque eu acredito que isso ajuda muito a formar profissionais que estão ali atentos, antenados ao mercado também e com o melhor que a academia pode oferecer, porque tá aí dentro também. Então, eu acho que é muita riqueza nesse relacionamento. A universidade, de fato, ajuda muito a gente a reduzir esses conflitos, a promover essas trocas, né? Porque talvez no nosso dia a dia a gente não fizesse se não tivesse, tipo, CIF para poder concentrar as pautas mais importantes. Às vezes a gente fica aí batendo cabeça, tentando arrumar soluções que alguém já fez e ainda assim tem a universidade ali falando: não, de fato, isso foi bem feito, essa estratégia é boa. Então, eu acredito que isso enriquece demais a atividade florestal, enriquece para nós que somos profissionais e também nos dá uma certa tranquilidade, né, de saber que a qualquer momento a gente pode pedir ajuda dos universitários. Brincadeiras à parte, gente, é que eu tô me sentindo muito à vontade aqui com vocês, viu?
Que bom!
Então, eu acredito, assim, que quanto mais a gente puder aproximar, fazer troca, fazer extensão e ter nessas oportunidades da gente para esses espaços, trocas entre esses espaços, a atividade florestal ganha, a universidade ganha e as pessoas que são impactadas ganham também. E o mercado também, porque a gente tem profissionais mais qualificados, a gente tem profissionais antenados, e é igual vocês falaram, você não vai trabalhar só com a árvore ali, tem todo o entorno. E isso é muito enriquecedor para qualquer atividade, para qualquer pessoa.
Essa experiência, essa troca de experiência do aluno no processo de formação com as empresas é extremamente importante, justamente para ir formando esse profissional que vai estar atento a essas múltiplas tarefas, a esses múltiplos fatores que ele vai precisar olhar, né? Esse novo olhar que ele vai ter, porque às vezes a gente está na graduação, está na academia, é de uma forma, quando você entra, que você descobre, a gente brinca que fala assim, ah, no final da graduação, quando você entra no mercado de trabalho, você descobre que você não vai lidar com a árvore, você vai lidar com o ser humano, você vai ter que se relacionar com as pessoas, e aí o processo às vezes pode ficar um pouco mais difícil, e aí a gente vem com esse trabalho, a CIF, o GT Sociedade, as parcerias, né, com as empresas, para formar esse profissional muito mais preparado, mais capacitado para lidar com isso, né, nesse relacionamento com as comunidades.
Sim, e a CIF, né, como vocês estão mencionando, tem esse papel de interface mesmo, né? A gente consegue aí quebrar essas barreiras entre universidade e empresa, né? Se é que existem aí, por conta muito também de aspectos burocráticos, né? A CIF age, então, como essa interveniente, né, para desenvolver o setor florestal. E esse aspecto social é um dos setores, né, que podem limitar esse desenvolvimento. Mas eu fiquei curiosa aqui, ao decorrer da conversa, eu fui pensando, desde sempre existe essa divisão que cuida desse aspecto social dentro das empresas? Isso é algo mais recente? Como que isso está acontecendo ao longo do tempo?
Sim, aqui na Bracel, por exemplo, a gente tem esse trabalho social muito bem estabelecido. Antes as coisas ficavam... As coisas não são separadas. Por exemplo, o relacionamento com comunidade sempre existiu, sempre vai existir. E a responsabilidade social corporativa, ela vem desse lugar, quando a gente percebe que a gente precisa ir um pouco mais além da nossa atuação. Então esse trabalho de certa forma, ele existe há um tempo, só que ele passa por vários nomes, né? Era muito responsabilidade social corporativa, agora tá ESG, qual será o próximo nome, né? Mas, de fato, a gente sempre teve, falo por Bracel, né, alguns parceiros também que estão escutando a gente, essa preocupação de fazer esse trabalho diferenciado. Porque pense aí, a nossa atividade, né, as pessoas são vizinhos aos nossos plantios. Se esses vizinhos não estiverem satisfeitos com a empresa, com as condições oferecidas, isso representa um risco muito grande. E a gente tem também uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de esquecer, que é a nossa licença social para operar e todas as certificações, né, como FSC também. Então é uma coisa, né, graças a Deus tenho o privilégio de estar aqui porque sou apaixonada pelo tema, formada nessa área, mas também compreendo que existe a parte legal que a gente tem que fazer, né, e que bom que a gente tem a possibilidade de fazer da melhor maneira possível. Então sim, já existe e é isso, né, vai mudando de nome e a gente vai se adaptando a essas novas tendências no mercado.
Sim, e hoje também isso está muito vinculado às áreas de sustentabilidade, né?
Sim, bastante.
Bom, mas a gente sabe que, né, vocês estão aí na luta todo dia tentando entender a sociedade, comunicar com as comunidades do entorno, mas ainda existem desafios, né, Amanda e Angelina? Vocês consideram hoje qual seria a maior barreira, assim, que a gente precisa unir forças, por exemplo, dentro do GT Sociedade, a gente tem várias empresas unidas por um propósito, né? Qual hoje é a barreira, o maior desafio para a gente alcançar aí um equilíbrio social com o setor florestal?
Uau, que pergunta! Olha, eu acredito assim que a gente tem vários desafios. Eu vou colocar muito minha opinião aqui. A gente tem vários desafios que atravessam a nossa atividade florestal. A gente tem uma questão do agravo na pobreza do Brasil nos últimos anos, sobretudo no período pós-pandemia. E como as nossas regiões de plantio, já que eu sou da Bracel Florestal, a gente está em áreas muito distantes, muito remotas, às vezes a gente chega em lugares em que a municipalidade não chega. Não por uma questão de não quero chegar, mas de fato por acesso, investimento em políticas públicas, todo um contexto. Então eu acredito que a condição social do entorno das nossas operações, ela é um desafio, porque a gente compreende que enquanto empresa a gente precisa colaborar para o desenvolvimento das comunidades, entretanto a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente tem ações para a geração de renda de determinados grupos, mas a gente entende que a gente não consegue fazer isso sozinho. Temos a questão do desemprego, que é muito latente na maioria das comunidades, só que é uma questão que a gente precisa de outros parceiros também para trabalhar. E uma grande barreira que a gente tem é a desinformação. A desinformação aliada à falta de acesso à informação, né? Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem a capacidade de olhar fontes confiáveis. Então, a gente tem uma atividade que é sensível, que ainda tem muita desinformação no entorno, que está muito conectada ao inconsciente coletivo, que criou as questões, né, as barreiras, todos os mitos que a gente fala, E para trabalhar isso, é um desafio constante. Por isso até que a gente tem muito forte investimento em projetos estruturantes, sejam projetos de educação, de empoderamento e geração de renda, para que a gente possa se aproximar desse público, contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais locais e também prover informação, né, qualificada, confiável, direto da fonte, por assim dizer, né? Então, são diversas barreiras que a gente encontra e de fato, na minha opinião, assim, esse cenário social, essa condição social que a gente encontra aqui no Brasil ainda é muito latente, porque se você está numa comunidade remota, isolada, você não tem serviços da municipalidade, do estado, de quem quer que seja, da União. Chega uma empresa, é na empresa que você vai pedir apoio, é na empresa que você vai pedir ajuda. E nem sempre a gente consegue, porque o nosso negócio é outro. Então, são muitos pratos que a gente tem que equilibrar, muito diálogo, muita visita de campo, muita, assim, troca sobre o trabalho, para que a gente consiga superar esses desafios, essa diversidade, e manter, né, um bom relacionamento para nós aqui do setor de celulose. Né?
Acho que a Amanda já deu um excelente panorama, né, das múltiplas vulnerabilidades, dos estigmas, das fake news. E assim, se eu pudesse acrescentar um outro aspecto, é a importância das equipes técnicas sociais dentro das empresas, que em alguns casos não são tão valorizadas, né? A importância que essas equipes técnicas sociais têm, de dizer, não, olha, essa comunidade precisa ser tratada dessa forma, a gente precisa adentrar com esse diálogo, e muitas vezes as equipes técnicas sociais acabam não sendo tão valorizadas, né? Tão vistas dentro do âmbito empresarial, só que na realidade são elas que lidam com essas comunidades, então elas precisam ser, né, valorizadas aí, porque o papel delas é muito importante também. E é um desafio, né, isso no setor.
Sim, com certeza, Angelina e Amanda. E assim, durante a minha formação, eu me deparei muitas vezes com isso, né, de às vezes a gente visitar uma região que tem uma empresa, né, uma região muito pobre, e a empresa ser ali responsabilizada por tudo, pela geração de empregos, por criar ali órgãos, né, que apoiem na preservação ambiental, preservação de água. Então, assim, é bastante complicado quando todo esse peso, entre aspas, digamos assim, fica a cargo de um único órgão, no caso a empresa, né? E o poder público acaba se esquecendo também das suas responsabilidades. Então, com certeza, é trabalho pra gente grande mesmo, trabalho pra muitas Amandas e Angelinas por aí. Aproveitando que eu tô falando dessas duas mulheres, né? E assim, eu ficaria aqui horas conversando com elas, eu tenho certeza que o ouvinte também ficaria horas ouvindo, mas a gente precisa ir pra última pergunta, infelizmente. E eu não podia deixar de perguntar, né? Como está a participação feminina nas empresas do setor na atualidade? Aqui na CIF a gente é maioria, inclusive em cargos de liderança, né, Angelina? Angelina, não me deixa mentir. Então eu me considero que estou hoje numa posição muito privilegiada, confortável, mas a gente sabe que em muitas situações não é isso que está acontecendo, né? É um padrão por aí, esse aumento das mulheres no setor florestal? Como que isso está acontecendo?
Eu acredito que é mais um desafio para nós, né? Porque ainda falo isso com muita tranquilidade, porque é nítido, né? Ainda é um setor muito masculino, né? Que a gente tem muitos líderes masculinos. Entretanto, as mulheres estão ocupando seus lugares, estão despontando. A gente tem gestoras, né, muito competentes, que vão aparecendo. E isso, cada gestora que aparece para nós, cada liderança feminina no setor florestal, é uma alegria muito grande. A gente se sente muito representada. Aqui na Bracel, por exemplo, nós somos signatários do Pacto Global da ONU e também, né, dos princípios de empoderamento das mulheres, que já é também, né, um sinal da empresa de que a gente está olhando para isso. Temos os nossos comitês, né, de diversidade, de gênero, e isso se aplica tanto para nós dentro da empresa quanto para as nossas comunidades também, né? Claro que em panoramas diferentes. Pessoalmente, eu acredito que nós ainda temos muito para avançar, sobretudo se a gente botar uma pitada de pimenta nesse assunto aqui e falar sobre lideranças femininas e negras também. É uma questão delicada, mas que a gente precisa começar a falar sobre ela, né? Porque faz toda a diferença. Então a gente, inclusive, meninas, é um bom ponto pra gente trazer um podcast.
Temos o próximo tema, hein?
Pra gente ver como as empresas estão avançando. ainda não está na velocidade que nós gostaríamos, né? Mas estamos aí, seguindo, nos colocando, novas lideranças, né? Aqui eu sou agraciada de ter uma gestora mulher, estou no papel de liderança, e é isso, quando a gente vem puxando as outras também para poder ocupar esse espaço. Não por uma questão de disputa, né? Faço questão de fazer esse destaque para não falar lá feminista falando no podcast. Não é isso, gente. É porque, de fato, a representatividade importa. Quanto mais mães, mulheres, a gente tiver nesses lugares, tem um olhar diferenciado, só acrescenta a atividade florestal. Sem contar que a gente fica também, né, num ambiente mais diverso, mais criativo, porque a gente tem diferentes visões de mundo trocando ali. Mas ainda é um desafio grande, acredito que para muitas das empresas do setor, e temos bons exemplos de excelentes gestoras, mulheres que a gente olha e fala, nossa, quero ser igual a essa aí. Assim a gente vai seguindo.
Ah, Tamires, no final do ano de 2022, né, nós tivemos um workshop no GT Sociedade sobre inclusão e diversidade no âmbito empresarial. E foi uma palestrante, professora aqui da universidade, da UFV, excelente. E teve uma frase que ela falou que eu gostei muito. Ela disse assim, que a monocultura de pessoas não é interessante para o setor florestal. Então, assim, e para nenhum outro setor. Então, a gente não está interessado numa monocultura de pessoas, a gente está interessado em diversidade, em múltiplos olhares. E aí, quando a gente pensa em sociedade, você não tem só um olhar, porque são diversas comunidades, são pessoas diferentes, a gente não fala de um rural brasileiro, a gente fala de ruralidades, então tem especificidades, né, em cada local. Então a monocultura de pessoas não é interessante e, né, acho que é isso.
Queremos os plantios bem homogêneos, né, Angelina, mas pessoas heterogêneas, acho que a nossa diversidade, ela não divide, né, ela soma a partir do momento que a gente tem pessoas diferentes, com visões diferentes, e isso é maravilhoso para todos nós. Bom, meninas, infelizmente vou ter que me despedir de vocês, do nosso ouvinte também. Amanda, muito obrigada, a gente adorou receber você no primeiro episódio do ano, foi um prazer mesmo.
Eu amei, me sinto honrada, pode me chamar mais vezes que eu venho, viu?
Com certeza, já está convidada.
Muito obrigada, gente, é sempre bom ter esse espaço de troca para trazer o que a gente está fazendo, para se colocar, né, colocar aqui enquanto coordenadora da área de responsabilidade social da Bracel Bahia. A gente está à disposição para colaborar com os parceiros, para se aproximar mais da universidade. É uma coisa que a gente gosta de fazer e, sobretudo, que a gente acredita. A gente acredita nessa parceria, nessa troca, que certamente torna o trabalho mais rico. Então, eu agradeço muito. Desculpem as brincadeiras aí, viu, gente?
Imagina, foi maravilhoso. Angelina, muito obrigada por estar aqui. Obrigada também por ter, né, intermediado o contato com a Amanda, porque foi um podcast perfeito aí junto com vocês.
Muito obrigada, foi um prazer. Acho que é uma discussão, né, extremamente importante dentro do GT Sociedade e fora, né, porque a gente quer agregar novos parceiros, então já fica o convite. Quem quiser conhecer o GT Sociedade, entre em contato com a gente. É, vai ser um prazer recebê-los aqui. E muito obrigada, né, estou aberta aí a novos convites também.
Com certeza, já está mais convidada. E Angelina, como que faz para descobrir o GT Sociedade? É no site da CIF?
Isso, pode ir lá no site da CIF, vocês vão encontrar o GT Sociedade, todas as informações, para entrar em contato com a gente.
Então já acessa lá, pessoal, cif.org.br, e lá na área de GTs vocês vão encontrar os contatos para o GT Sociedade. A gente se ouve no próximo CIF Podcast. Até breve, tchau, tchau.